Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Lei de Potência Capital de Risco e a Criação do Novo Futuro, de Sebastian Mallaby. É um livro de não-ficção que examina a história, a lógica e as contradições do capital de risco, sobretudo no ecossistema do Vale do Silício. A obra parte de uma ideia central nesse mercado: os resultados não se distribuem de forma regular, mas seguem uma lei de potência em que poucos acertos extraordinários compensam uma grande quantidade de fracassos. A partir dessa premissa, Mallaby analisa como investidores, fundadores e empresas lidam com incerteza, intuição, dados e ambição ao tentar transformar tecnologias incipientes em negócios de impacto global. Com base em casos emblemáticos e em uma abordagem jornalística ampla, o livro também discute os efeitos econômicos e sociais desse modelo de financiamento, incluindo suas limitações e seus excessos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lei de potência como lógica dominante do capital de risco. O conceito que estrutura o livro é a lei de potência, isto é, a concentração extrema dos retornos em poucos investimentos vencedores. Mallaby usa essa ideia para explicar por que o capital de risco funciona de modo tão diferente de outras formas de investimento, a maioria das apostas falha. Mas um pequeno número de acertos gera ganhos tão altos que cobre as perdas e ainda produz retorno expressivo. Essa lógica altera completamente os critérios de avaliação. Em vez de procurar previsibilidade em cada empresa, o investidor precisa aceitar a assimetria radical do portfólio e apostar em oportunidades com potencial de escala muito acima da média. O livro mostra que essa dinâmica não é um desvio do sistema, mas sua própria regra operacional. Ao destacar esse mecanismo, Mallaby ajuda o leitor a entender por que o setor tolera altos índices de erro e, ainda assim, continua sendo central para a inovação tecnológica contemporânea. Em segundo lugar, intuição, dados e o problema de prever o futuro. Outro eixo importante é a tensão entre análise racional e julgamento intuitivo. O livro argumenta que o futuro não pode ser simplesmente calculado. Ele precisa ser descoberto em um ambiente de incerteza profunda, no qual sinais frágeis muitas vezes valem mais do que projeções excessivamente confiantes. Nesse contexto, o capital de risco não opera como um sistema de previsão precisa, mas como um método de exploração. Mallaby mostra que os melhores investidores combinam métricas objetivas com leitura subjetiva de pessoas, equipes e possibilidades técnicas ainda pouco maduras. Isso é relevante porque desloca a atenção do produto pronto para a qualidade da aposta inicial. A obra também sugere que a capacidade de perceber o potencial de uma ideia antes de sua validação ampla é uma habilidade central do setor. Assim, o livro não apresenta a intuição como oposição aos dados, mas como complemento necessário quando a informação disponível é incompleta e o mercado ainda está em formação. Em terceiro lugar, o Vale do Silício como laboratório de inovação e excesso, Mallaby situa o capital de risco dentro da história do Vale do Silício, mostrando como essa região se tornou um ambiente singular para transformar invenções em empresas de grande escala. O livro destaca que a geografia da inovação não depende apenas de talento técnico, mas também de redes de financiamento dispostas a bancar experimentos arriscados por longos períodos. A narrativa percorre episódios marcantes da tecnologia contemporânea e mostra como o capital de risco ajudou a viabilizar empresas que redefiniram mercados inteiros. Ao mesmo tempo, a obra expõe o outro lado desse dinamismo e euforia financeira, crescimento acelerado e comportamentos corporativos inflados por abundância de recursos. Em vez de tratar o Vale como um símbolo neutro de progresso, Mallaby o apresenta como um espaço onde inovação e distorção convivem. Isso dá ao livro uma perspectiva mais equilibrada, pois reconhece que o mesmo modelo que impulsiona descobertas também pode incentivar arrogância, concentração e exagero. Em quarto lugar, as críticas ao modelo concentração, diversidade e desequilíbrio, o livro não se limita a celebrar o capital de risco. Ele também aborda críticas importantes ao setor. Uma delas é a tendência de concentrar recursos em poucas empresas muito visíveis, enquanto negócios menores ou menos alinhados ao perfil dominante recebem menos atenção. Essa concentração reforça a lógica de winner takes all e pode limitar a diversidade de ideias e de perfis que chegam ao mercado. Malaby também toca na questão da falta de diversidade dentro da própria indústria, um problema que afeta tanto a seleção de projetos quanto a definição do que é considerado promissor. Ao discutir esses pontos, a obra amplia o debate para além da eficiência financeira e inclui dimensões institucionais e sociais. O leitor percebe que o capital de risco não é apenas um mecanismo de alocação de recursos, mas um filtro poderoso que molda quais futuros recebem apoio. Por isso, o livro é valioso também como crítica à concentração de poder econômico e simbólico no ecossistema tecnológico. Por último, como a inovação é financiada quando as instituições tradicionais não bastam? Um dos méritos centrais da obra é mostrar por que o capital de risco se tornou tão influente na economia moderna. Malaby explica que muitas inovações radicais não cabem bem nas lógicas de financiamento de grandes bancos ou de corporações estabelecidas, que tendem a preferir projetos mais previsíveis e próximos de suas estruturas atuais. O capital de risco entra justamente nesse espaço vazio, aceitando incerteza em troca da chance de apoiar transformações disruptivas. O livro demonstra que essa função é especialmente importante em setores tecnológicos, onde a criação de valor depende de experimentação, velocidade e disposição para errar. Ao mesmo tempo, o autor sugere que esse modelo não substitui totalmente outras formas de financiamento, mas ocupa um nicho específico de alto risco e alto potencial. Essa análise ajuda o leitor a compreender por que o capital de risco não é apenas um instrumento financeiro, mas uma força institucional que influencia a direção da inovação e o tipo de empresas que conseguem crescer rapidamente. Em conclusão, este é um livro especialmente indicado para leitores interessados em negócios, tecnologia, economia e na história recente do Vale do Silício, mas também para quem quer entender como a inovação é realmente financiada em ambiente de incerteza. Sua principal contribuição está em tratar o capital de risco não como um simples tema de mercado, e sim como uma lógica que molda decisões, incentivos e trajetórias tecnológicas. O leitor ganha uma visão mais realista sobre como surgem empresas de alto impacto, por que tantas fracassam e por que poucos sucessos podem justificar todo o sistema. Ao mesmo tempo, a obra oferece um contraponto crítico às narrativas simplificadas sobre empreendedorismo, mostrando que ambição, acaso, concentração de capital e limitações institucionais fazem parte do processo. O que distingue este livro de outros textos sobre startups e investimentos é a combinação entre análise histórica, jornalismo investigativo e explicação conceitual clara. Isso faz da leitura uma referência útil tanto para a formação intelectual quanto para a reflexão prática sobre inovação e mercado. Se você quiser apoiar Sebastian Malaby, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!